Há um ditado popular que, para indicar que alcançamos a maturidade, ao menos biológica, diz que chegamos a ser homem feito. Há uma grande diferença entre ser um homem feito e um homem fake. Hoje em dia, infelizmente, nós temos as duas versões. Eu quero te mostrar nos próximos minutos a perspectiva bíblica do que é um homem feito. Fique comigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quando era menino, ele falava, pensava e agia como menino. Mas quando chegou a ser homem, deixou as coisas de menino. Quando Paulo fala sobre chegar a ser homem, ele está falando do último estágio do crescimento ou da maturidade. Chegamos a esse mundo como bebês. Crescemos ao ponto de nos tornar meninos, mas ainda não alcançamos nessa fase e nem na juventude a plenitude do que podemos ser. Apenas quando nos tornamos o que no ditado popular chamamos de homem feito, é que alcançamos esse lugar de maturidade. A palavra de Deus usa esse exemplo, essa alegoria, para falar de maturidade espiritual. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, nós lemos: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo." Ao falar de crescimento, de crescer em tudo, Paulo diz sobre não mais ser menino e alcançar a perfeita varonilidade. Essa palavra, aqui traduzida como varonilidade, ela faz referência ao homem. Em outras palavras, ele está dizendo ao estado de homem completo, ou, como temos chamado, de homem feito. Espiritualmente, nós precisamos chegar a esse lugar e nós não o alcançaremos sem um processo. A Bíblia está falando de um processo de aperfeiçoamento. O crescimento, ele envolve um processo, necessariamente. Assim como no natural, nós precisamos de tempo para o crescimento. No reino espiritual não será diferente. Nós também precisamos de tempo. Tanto que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: "Não estabeleça como um bispo, numa posição de liderança, um neófito, um novo na fé." Porque alguém que se converteu na perspectiva espiritual é tido como criança. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz que nós, como crianças recém-nascidas, precisamos desejar o puro leite espiritual para que nos seja dado o crescimento para a salvação. Ele fala que no plano espiritual há um crescimento como no natural. E ele diz que o novo convertido, ainda que tenha uma carcaça já velha e rodada, ele espiritualmente falando é um recém-nascido. Nós precisamos entender que de uma fase para outra, nós também vamos precisar de tempo. Ninguém chega à completa maturidade sem tempo. Mas a pergunta importante a ser feita é: só o tempo garante isso? Também não. É necessário processos. Em Hebreus 5:12, a Bíblia nos diz: "Quando vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, precisam que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus." Ou seja, ele estava dizendo, com tanto tempo de fé, com tanto tempo de vida cristã, vocês tinham que estar ensinando e não tendo que aprender o fundamento. Só o tempo não garante a maturidade de alguém. Maturidade se alcança com processos. Na minha criação, meu pai fez questão de nos sujeitar a determinados processos. Meus dois irmãos começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu, o filho do meio, só aos 14. Porque dos 12 aos 14, evitei fazer aquilo que eles faziam, porque eu ganhava mais dinheiro do que eles me divertindo. Mas um dia entrei em casa, papai estava conversando com um amigo, quando passei pela sala, o cumprimentei, e meu pai me chama e diz: "Volta aqui, cumprimenta direito seu chefe." Eu, surpreso com aquilo, falei: "Meu o quê?" Meu pai disse: "Seu chefe, acabei de arrumar um emprego e você começa amanhã." Minha primeira pergunta foi: "Quanto é que eu vou ganhar?" E meu pai disse: "Não interessa." Eu falei: "Como não interessa, pai? Eu ganho mais dinheiro que meus irmãos me divertindo." Ele falou: "Esse tem sido o seu problema." Ele diz: "A partir de amanhã, você vai começar a trabalhar, porque trabalho não tem a ver apenas com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a construção do seu caráter. Você tem que aprender a ter horário, você tem que aprender a ter disciplina, você tem que aprender a ter chefe e prestar conta. E tudo isso vai te ajudar a te construir e se tornar um homem." E naquele dia, meu pai disse: "Aliás, a partir de hoje, depois de tirar o dízimo, a parte de Deus, você vai ficar só com um percentual e vai entregar o resto em casa." Eu, na hora, como adolescente, retruquei: o senhor não precisa. Ele falou: eu não preciso do dinheiro. Você precisa da lição. Você precisa entender que filho não é um bicho parasita que vive só sugando a família. Há um momento, quando você começa a se tornar homem, e que em vez de apenas usufruir, você passa a contribuir e acrescentar. Eu poderia gastar horas contando processos aos quais meu pai me submeteu para o meu amadurecimento. Eu poderia gastar tempo falando dos processos que eu submeti meu filho para que ele amadurecesse. Aos 18 anos de idade, meu filho foi estudar fora. Já falava nessa época em casar logo. E eu lembro de uma ocasião em que falei: filho, a primeira lição que você tem que aprender é lidar com o seu orçamento. Não importa se você ganhou uma bolsa de estudos e não vai pagar para estudar lá onde você estará, mas você precisa entender que viver custa, morar custa. Então eu lembro que eu falei para ele: o seu ganho mensal não é suficiente. Mesmo com o trabalho que você presta à distância, você tem um furo no seu orçamento. Mesmo com um mantenedor que você tem que decidiu investir na sua vida e te ajudar com pouco por mês, também não é suficiente. Falei: seu pai vai ter que te ajudar. E eu falei para ele: eu só posso te dar tanto por mês. E eu falei para ele: preste bem atenção, porque se algum mês você gastar mais do que isso, não adianta você me ligar antes da virada do mês pedindo dinheiro, porque eu não vou te socorrer. E meus filhos sabem que quando eu dou a palavra, não tem volta. Eu falei para ele: se organize, cuide do seu orçamento, porque senão não adianta você me pedir dinheiro. Isso significa que eu me tornei um tipo de pai mesquinho e não queria ajudá-lo? Não. Significa que eu sabia que se ele não aprendesse a administrar os seus recursos como solteiro, ele jamais poderia pensar na formação da família. Nos primeiros 2 meses, tudo ocorreu bem. No terceiro mês, no final do terceiro mês, a gente falava praticamente todo dia pelo celular e ele dá início a uma conversa que todo pai sabe que já vem algo diferente. Ele começa a conversa dizendo: então, pai. Com aquele "então, pai", eu sabia que alguma coisa já vinha. Eu falei: então o quê, filho? Ele falou: olha, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês, mas será que o senhor não poderia me adiantar o dinheiro do próximo mês? E eu respondi para ele: não, não poderia. Ele falou: o senhor está sem dinheiro? Eu falei: não, tenho dinheiro, o dinheiro está na conta. Eu falei: então por que o senhor não pode? Eu falei: porque nós temos um acordo, ainda falta 3 dias. Ele falou: pai, são só 3 dias. Eu retruquei na hora, falei: são só 3 dias, você também pode esperar se isso é tão pouco. E de repente ele diz: pai, o senhor não está entendendo a gravidade da situação. Meu dinheiro acabou, eu não tenho o que comer. Eu não tomei café hoje de manhã, eu não almocei, eu não tenho o que comer, por isso que eu estou te pedindo. Minha resposta para ele foi: filho, eu te disse que você deveria medir o seu orçamento, você deveria calcular, e eu não vou te socorrer. Se eu te socorrer na primeira vez, você vai folgar todo mês e eu vou te ensinar a lição. Eu só mando o dinheiro daqui 3 dias. Ele falou: pai, mas eu não tenho o que comer. Naquele momento falei para ele: jejua, você já fez isso outras vezes. Eu sei de pelo menos 2 jejuns que você fez de 3 dias só na água e ficou bem, você vai ficar bem. Você gasta horas todos os dias orando e buscando a Deus aí na casa de oração. Você tem um compromisso de estar diante dele. O jejum não vai te fazer mal e eu não vou te socorrer. O jejum vai te fazer bem. A lição vai te fazer bem. Talvez você não entenda isso agora, mas um dia você vai me agradecer. Claramente, me deixei guiar pela sabedoria de só contar isso para a mãe do menino depois que ele terminou o jejum. Passados 3 dias, enviei o dinheiro. Quando ele comeu, procurei minha esposa e falei: seu filho é uma benção. Ela sorridente disse: é verdade. Falei: você acredita que o Israel fez mais um jejum de 3 dias na água? Ela já tinha conhecimento dos jejuns anteriores. Ela sorridente de novo falou: que bênção. Nesse momento falei: tá certo que eu dei uma contribuição. Ela falou: você é um pai incentivador. Falei: dessa vez foi mais do que incentivo. Ela me olhou e disse: o que é que você fez? E eu contei a história toda. Falei: meu amor, eu sei que você como mãe vai ficar com o seu coração partido. O meu como pai já está. Mas eu não vou poupar meu filho dos processos. Se ele não entender a seriedade de algumas coisas agora, ele não vai entender nunca depois. Para quem quer formar uma família depressa, ele precisa aprender responsabilidade. Deus seja louvado, porque também ensinei meu filho a respeito de fé, e essa foi a próxima lição. Mas sabe, nós não podemos poupar nossos filhos dos processos. A nova geração fica pensando: não, eu puxei carroça, meus filhos não têm que fazer isso. E nós fazemos tudo por eles, eles não fazem nada pela família. Eles não vivem nenhum desconforto, nenhuma dificuldade. Nós negociamos princípios que nunca foram negociados conosco. E depois nos questionamos por que é que a nova geração não dá sinais e evidência de crescimento ou maturidade. Para que cheguemos a esse lugar, precisamos dos processos. E se não vivemos isso dentro de casa, jamais vamos entender a maneira como Deus lida conosco. A Bíblia diz que Deus, como Pai, corrige o filho a quem ama. Mas a nova geração tem vivido dentro de casa um contexto onde são mimados pelos pais, já não são corrigidos pelos pais. E de repente, quando vão para o relacionamento com Deus e são disciplinados por Ele, não conseguem entender ou ler o seu amor, porque foram criados num ambiente contraditório a esse de Deus. Da mesma forma, os pais da atualidade podem estar nos poupando dos processos, Deus não nos poupará. Por isso, Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, diz: irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Ele diz que isso vai produzir em nós perseverança, experiência. Nós precisamos dos processos. No entanto, isso não significa que fomos abandonados. Isso não significa que precisamos duvidar do cuidado ou do amparo de Deus. Perguntei ao meu filho anos depois: como você se sentiu? Ele falou: pai, quando me lembrei tudo aquilo que você sempre foi como pai, quando levei em conta o seu histórico, ainda que naquele momento parecia que o senhor estava me abandonando, eu dizia: não, esse sentimento de abandono é contraditório com o compromisso do meu pai comigo. Eu posso não entendê-lo agora, um dia eu vou entender depois. Eu vou dar o voto de confiança. Da mesma forma, nós para com Deus, precisamos olhar o seu histórico. Precisamos reconhecer que a fé se apoia no caráter de Deus e a semelhança do apóstolo dizer: eu sei em quem tenho crido. O que você não entende agora, no meio do processo, entenderá depois, quando tiver crescido. Mas no final, ter passado pelo processo te levará ao crescimento e terá valido a pena. Que Deus nos dê graça para que nós possamos alcançar a perfeita varonilidade. Não apenas nos tornar mais ou menos homens feitos, mas espiritualmente falando, nos tornarmos varões. Alcançamos a plenitude da maturidade para a glória de Deus. Música.